senhor presidente, também quero contribuir com o tema sobre desarmamento, armamento. Eu tenho arma e eu pratico o tiro esportivo. Me considero uma pessoa extremamente calma e principalmente extremamente contida, moderada. Essa é a minha opinião e é assim que me sinto. Mas tenho sim a minha arma e ela defende a minha casa. Até mesmo porque a intenção não é nunca substituir a polícia, porque todo mundo fala, mas é a polícia que deve fazer. Ora, por essa lógica, então, deveríamos acabar com os extintores de incêndio, já que temos os bombeiros. Mas não é para isso. Em Suzano, no caso específico, a polícia levou 8 minutos para chegar. Não porque a polícia seja inoperante ou algo assim, não, chegaram rápido. Só que quantos disparos são realizados em 8 minutos? Queria eu estar lá e tivesse a chance e poder reagir e reagir armado. Porque o que faz uma pessoa diante de uma situação de violência com dois assassinos delinquentes como os de Suzano? Debate? Discute com essas pessoas? Claro que não. Você tem que reagir, nesse caso, infelizmente, com força. O problema é que esse debate é feito, por vezes, de forma ideologizada, sem os números. E eu, como sou apegado aos números, como eu gosto dos números, eu fui atrás de alguns números interessantes. Primeiro, é sobre a reação, essas chamadas chacinas nos Estados Unidos, porque a impressão que se passa, cada vez que tem uma chacina dessa e começa o debate sobre desarmamento por lá, é que os Estados Unidos devem ser o país mais mortal do mundo. Pois é, sobre essas chacinas, um dado interessante, presidente, que nos ataques onde houve reação das vítimas através de uma arma, o número de mortes é, em média, de 2. Aonde não havia alguém armado para reagir, a média é de 7 mortos. Aqui foi mostrado um vídeo e apontaram os tiros de Columbine, um famoso filme skatista do Michael Moore, e sobre o tema dos tiros de Columbine, no massacre. O curioso é que não foi falado que esse massacre só parou porque havia alguém armado em Columbine para reagir e, claro, abateu os criminosos, que teriam feito muito mais vítimas. Ou seja, falta um pouquinho de dados nesse debate. Os Estados Unidos, que é o tema, que é o país geralmente usado como exemplo, é um caso curioso. Sempre tem esse debate sobre desarmamento, mas lá eu duvido muito que consigam mudar a segunda emenda, que é o que garante a arma, o porte de armas aos cidadãos. Porque lá, mais do que o direito à autodefesa, o princípio da liberdade, está ligado com a história daquele país. No dia 19 de abril de 1975, 700 homens da guarda inglesa saíram em direção à Concorde, ali nos arredores de Massachusetts, para tentar desmobilizar um arsenal da milícia americana, da milícia dos locais. No caminho, 77 Minutemen, que eram como eram chamadas as milícias, que ficavam prontas em 1 minuto, reagiram e se colocaram diante daqueles 700 homens. E esses 77 que reagiram a 700 homens deram início à Revolução Americana. Lá, o direito a ter o porte de arma está relacionado à resistência à tirania. Por isso que não irão derrubar nunca a segunda emenda americana. Eu trouxe alguns dados interessantes aqui, gostaria que apresentassem, porque se é para a gente discutir sobre o tema do porte, que para mim é um tema extremamente ligado com a liberdade e o direito fundamental, que é o direito à autodefesa e à preservação da vida. Se é para discutirmos sobre isso, precisamos de dados. Eu trouxe alguns. Por favor, peço a atenção dos colegas. Desde 88, só se flexibilizou a política de porte de armas nos Estados Unidos. Esses são os estados que começaram a permitir. O curioso é que as armas, então, aumentaram, o número explodiu desde 1994. Entretanto, o número de homicídios veio ao seu limite mínimo. É o recorde isso. Nunca houve tão poucos. Enquanto o número de armas cresceu 62% desde 1994, os homicídios com arma de fogo caíram 49%. Ou seja, os números, quando nós colocamos, isso não é opinião, senhores. Não, isso é fato. Se nós quisermos discutir sobre esse tema, vamos fazer em cima de fatos, números, porque aqui estamos falando de uma coisa muito séria, a vida, o direito à autodefesa, e não é a ideologia de alguém, as ideias, as opiniões, os gostos de alguém, que são suficientes para impor a mim uma restrição à defesa da minha vida. Entretanto, foi isso que o governo petista fez em 2005, quando ouviu a população, resolveu ouvir a população através de um referendo de desarmamento, e aí 64 milhões de brasileiros falaram: queremos o direito à autodefesa. O que que o governo fez? Ignorou, jogou fora a opinião dos brasileiros, e o que que fez? Proibiu, diminuiu, restringiu o acesso da população ao seu direito de autodefesa, ignorou aquele resultado. Aqui em Santa Catarina, deputado Gessé, foram 74% dos catarinenses falando: queremos o direito a defender o meu lar, a minha casa, a defender os meus filhos. Mesmo assim, fomos solenemente ignorados, porque governos populistas só gostam da resposta do povo quando ela coincide com as suas vontades autoritárias. Quando as suas vontades autoritárias são contestadas pelo povo, aí se descarta a resposta da população. Eu fico com a resposta das urnas. A população votou sim ao direito de autodefesa e, novamente, queria eu estar e ter a oportunidade de poder defender aqueles jovens, não com uma rosa, porque não seria isso que eu iria jogar contra um assassino. Tenho certeza que o Sargento Lima também concorda comigo e gostaria de uma oportunidade de estar lá também, não para defender com uma rosa, mas para defender da maneira apropriada, porque aquelas crianças foram vítimas da violência e da delinquência de jovens, não de uma arma, porque se eu colocar uma arma de fogo na minha frente e falar mate alguém, ela não vai fazer nada, ela vai ficar parada. E para fechar esse tema, antes de passar a parte ao deputado Gessé, é curioso que todas as legislações em tramitação na Câmara dos Deputados hoje, incluindo uma de um deputado catarinense federal, nenhuma delas teria permitido, se aprovadas, nenhuma delas teria permitido o porte para aqueles jovens que estavam lá. Ou seja, mesmo que o porte fosse flexibilizado através das leis em tramitações, aqueles jovens estavam com armas irregulares e também não teriam direito ao porte. Ou seja, se é para falar de um direito tão fundamental quanto a preservação da vida, vamos falar através de dados, números. E eu estou sempre à disposição para falar sobre esse tema que gosto muito e adoro contestar ideologias que não são fundadas em estatísticas.
Uma parte, deputado só. Bruno, nem com rosa e nem com livros nós conseguiríamos parar aqueles bandidos. Você falou em números muito bons, muito bons. Falei sobre isso semana passada também. Você pode ter falado também sobre os números no Brasil após a grande ideia do Estatuto do Armamento, onde aumentou de 45, 50 mil homicídios anos para hoje, passando os 60 mil. Então, números estão aí para determinar o que realmente, de fato, é importante. Lá, nos Estados Unidos, onde acontecem esses crimes, são lugares onde não pode ter arma. É os gun free zones, né? É onde você não pode entrar com arma. E é lá que eles vão cometer seus assassinos.
A chacina na Flórida, como foi citado aqui, em uma das boates, que é onde aconteceu a chacina, era uma gun free zone. Justamente porque o assassino olhou aquela placa do gun free zone, não armas, e ele solenemente, obviamente, ignorou. Porque o assassino não vai chegar na frente de um sinal desse e falar: opa, aqui eu não posso entrar armado. Não é isso que ele vai fazer. O senhor também citou o Estatuto do Desarmamento, que para mim é a lei, é o que prova que leis não resolvem problemas. É uma das leis mais falidas do nosso estado, porque além do número absoluto ter aumentado de homicídios, estamos com 61 mil homicídios ano, além disso, o número de homicídios com armas de fogo não parou de crescer. Ou seja, era para pelo menos os homicídios com armas de fogo terem diminuído. Pelo contrário, hoje eles representam, se eu não me engano, 80% do total de homicídios no Brasil. Uma parte, deputado.
Então, deputado Bruno, quero parabenizar pelos dados. Só uma informação, não entrando justamente nesse mérito, se é bom, se é ruim, tenho minha opinião formada já há algum tempo, mas eu estou um pouco preocupado com essas questões. O que você levantou hoje é extremamente interessante e é o que eu defendo. Nos últimos tempos, no Brasil, nós entramos numa guerra ideológica muito grande. É direita contra esquerda, esquerda contra direita, abre a rede social, ninguém mais aguenta, está ficando chato esse negócio. É muita guerra ideológica. Estamos esquecendo das questões técnicas, questões científicas, que realmente a gente consegue mensurar resultados com a técnica e com a questão científica. Estamos esquecendo das questões fisiológicas, estamos esquecendo de ter um pouco mais de amor no coração, um pouco mais de Deus, estamos esquecendo de muita coisa. Estamos aí num país onde um candidato à presidência da República é esfaqueado, um lado comemora. Uma vereadora é assassinada, outro lado comemora. Onde a gente vai parar, gente? Pelo amor de Deus, eu acho que a gente tem que parar com isso aí. Realmente a questão técnica é extremamente importante, os números não mentem, a matemática ela é exata, e aí a gente vai conseguir conduzir o país com maestria.
Perfeito, justamente, temos que ter sempre esse embasamento. E sempre um princípio de liberdade que, pelo menos, a mim me conduz. Eu tento não impor aos outros aquilo que eu acredito ser o certo. Se alguém, eu sou alguém pacífico, alguém extremamente tranquilo, mas eu não vou tentar impor ao senhor o meu gosto. O problema é que esses projetos de leis, como o desarmamento, acaba colocando e impondo a mim uma opinião que é meramente ideológica. Usa a força, o arbítrio da lei para isso. Uma parte, deputada.
Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar os colegas deputados que têm algum tipo de preconceito. Amanhã eu, o colega Gessé e o deputado Felipe Estevão, e você também está convidado, iremos ao Clube de Tiro de São Pedro de Alcântara. Então todos os deputados que quiserem romper com esse preconceito estão convidados a participarem com a gente, especialmente você, Bruno.
Muito obrigado, agradeço e mais uma vez agradeço a todos e pelo amor ao debate, eu sempre gosto de vir.
Para finalizar, 15 segundos, como Vossa Excelência requereu.
E por esse, não precisa de tanto tempo, por amor ao debate, à vontade de debater em cima de números, eu fiz questão de vir aqui, sempre ressaltando que se ataca a mensagem e nunca o mensageiro.